Olá, bom dia. Continuo me chamando Armando, discípulo de Jesus em contínuo processo de restauração, louvando a Deus pela presença dele a cada domingo, a cada momento, a cada reunião, a cada meditação na palavra dele na madrugada. A presença de Deus tem sido algo muito marcante na vida desta igreja. E depois que a gente ouve, vê um coral de crianças, coral dos pais, agora fica o desafio para o coral das mães, né? Também passarem por esse processo e nós teremos um grande coral. Aliás, somos um grande coral. Então eu quero louvar a Deus, convidando vocês para a gente continuar meditando na palavra de Deus. A Bíblia é o nosso fundamento de fé e prática enquanto igreja. E nós queremos continuar nossa série sobre a graça. Tudo que Jesus fez por nós de graça, ele pagou o preço e nos ofereceu gratuitamente. Essa é uma palavra muito importante para que o nosso coração se encha de misericórdia e sejamos os mensageiros dessa paz de Jesus às pessoas que ainda precisam do amor dele. Domingo passado meditamos no grande banquete, onde os convidados de honra rejeitaram sentar-se à mesa no grande banquete, e o Senhor disse: sai por aí, empurra e traz as pessoas dos becos, dos lugares. Ele usa os termos coxos, aleijados, traga todo mundo para dentro, no sentido de que pessoas improváveis, que não se acham dignas, estas são as pessoas que o Senhor espera no seu banquete. E hoje nós vamos meditar rapidamente aqui, pela manhã principalmente, numa parábola muito conhecida, a parábola do filho pródigo, que eu gosto de dizer a parábola do filho próximo. Dois filhos na parábola, um que saiu pelo mundo e um que ficou em casa. E talvez a grande surpresa para a maioria dos evangélicos que conhece essa parábola é o fato de que tanto o que saiu quanto o que ficou estavam perdidos. Tanto o que saiu quanto o que ficou. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje através da palavra de Deus. Lucas capítulo 15. Jesus fala em parábolas. Lucas é um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas é um médico amado, escreveu aos gregos na perspectiva da compreensão do grego. E Lucas então usa muitos das parábolas de Jesus para ilustrar verdades fundamentais para o cristianismo, para a vida das pessoas, para a eternidade. Então eu convido você a ficar em pé comigo, vamos ler juntos, aproveitar o clima de crianças no palco para dizer: vamos comigo, classe, fazemos a leitura de Lucas capítulo 15. Nós temos dois ou três versículos no início, depois versos 11 a 32. Importante os três primeiros versículos de Lucas 15 para a compreensão do contexto em que Jesus proferiu essa parábola, e depois dos versos 11 ao verso 32. Vamos comigo? Aproximaram-se de Jesus, bora classe, para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Agora vamos lá. Continuou: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, atentem aí. O filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele... e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os seus bens, então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor, abre os nossos olhos nessa manhã, para que compreendamos essa tua palavra, o amor do pai e a condição desses dois filhos. Examina o nosso coração, Senhor, e ajuda-nos a compreender onde nós estamos. E desperta em nosso coração a misericórdia do Pai eterno e do Filho unigênito, Jesus, que se deu por nós. Te louvamos pelo Dia dos Pais e pedimos ao Pai que essa palavra de verdade seja um alento para o coração de todo o teu povo, todos que nos visitam, todos que nos veem, todos que nos ouvem, pois o pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Esta parábola, ela enseja uma abordagem que ela é normal. Eu chamo de abordagem sentimental. Nós vemos no filho pródigo o cúmulo da desobediência e da perdição daqueles que andam distantes da casa do pai. Então a gente se indigna com o filho pródigo, que pede o pai a herança em vida, ou seja, desejando a própria morte do pai, que este era o significado, e depois gasta sua vida lá fora, de forma maluca, no mundo, para depois chegar o arrependimento. Mas Jesus tem um outro tratamento para essa parábola. O tratamento é confrontador e ele confronta a presunção dos seus ouvintes que estavam ao seu redor. Saduceus, fariseus, entendidos da lei, teólogos, estudiosos, religiosos, frequentadores do templo, obedientes às leis divinas. Estes foram os mesmos que crucificaram Jesus mais tarde. E Jesus então vai mostrar nessa parábola que os dois filhos representam duas maneiras erradas de se relacionar com Deus. Há, portanto, pasmem, duas maneiras de se estar perdido: longe da casa do pai e dentro da casa do pai. Perto do pai. Os dois grupos aqui são representados pelos dois filhos, versículos 1, 2 e 3. Os dois irmãos representam os dois grupos. O mais novo são os publicanos e pecadores, com os quais Jesus se aproximava, comia, tinha tempo com eles, e era censurado pelos religiosos, porque Jesus comia com publicanos e pecadores. Esse é o filho mais novo. O filho mais velho representa os religiosos, saduceus e fariseus, os homens da Bíblia, os homens da palavra, os homens da religião, os homens do mandamento, os tradicionais. O mais novo representa os rebeldes, os desobedientes, os não tradicionais, os distantes, os marginais, os libertinos. E o mais velho representa os que ficam em casa. São presunçosos, são tradicionais, eles são moralistas e são obedientes aos pais. Imagine, esses dois grupos, eles estão sempre próximos de Jesus. Lucas 18, fariseu e publicano. Lucas 7, Simão e a pecadora. Zaqueu, o político, e os religiosos. João capítulo 4, a excluída samaritana e os discípulos. Lucas 10, o bom samaritano e os maus religiosos. Os moralistas, os tradicionais, os obedientes da lei, compreendem e não aceitam a pessoa e o ensino de Jesus. Eles entendem, mas eles não aceitam. A constatação desses encontros é que eles se aproximaram de Jesus e outros murmuraram sobre Jesus. Isso aqui fica ilustrado pelos escribas e fariseus. Eles estão por perto, eles estão na religiosidade, eles estão ao redor de Jesus, eles estão na igreja, mas o trabalho deles todo o tempo é murmurar. Sempre tem algo errado, sempre tem algo que eles não se conformam. Jesus estava acostumado com esses tipos. A reflexão sobre os encontros. Ouça isso. Jesus parece atrair os de fora, os excluídos. Jesus parece ofender aqueles que estão dentro, os moralistas, os tradicionais, os religiosos, os cumpridores da lei e aqueles que, mesmo perto do evangelho, perto da igreja, perto de Jesus, se julgam bons. Razão da ofensa? Os religiosos moralistas expressam o seu nervosismo dizendo assim: este come com pecadores e os recebe. Lucas capítulo 5, verso 39 a 32. Por que você come e bebe com pecadores? Sabe aquele incômodo que você já sentiu? de uma igreja que se abre, que permite certas coisas dentro da sua própria propriedade, dentro do seu próprio grupo. Sabe quando você se assusta que alguém possa transitar no nosso meio de uma forma diferente, de um jeito diferente, com olhares diferentes, cheirando diferente? Os religiosos da época reagiram exatamente assim com Jesus. Ouça, igreja, o som da graça. É o que nós estamos tentando dizer a este povo, ao nosso povo, a esta comunidade. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes. E nós somos os seus agentes. Ouça o som da graça. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Lucas capítulo 5, verso 31 e 32. Jesus diz: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esta igreja tem uma vocação clara. Saímos do miolo da aldeota, saímos do nosso lugar de conforto, das salas, do ambiente, do lugar onde não havia perigo, se bem que perigo tem em todo canto, mas viemos para cá, para esse lugar distante. Só entende quem ouve um menino como Jorge, um homem como Jorge, que dedica a sua família para tirar os meninos das mãos do tráfico. Só entende quem vive. Atenta aí. Na igreja, no GR, na vida pessoal, os bons, os tradicionais, os obedientes, os familiares, os amigos, estão sendo atraídos para a convivência, para a igreja, para o GR, para a escola, para o ministério e para o círculo de amizade. Mas os assassinos, os pecadores, os viciados, os perdidos, os irremediáveis, eles não têm acesso, eles ficam longe da igreja. Como também nós nos afastamos deles. Fazemos o inverso do que Jesus fez quando se sentou, comeu, ofereceu a eles o evangelho da graça, como no grande banquete. Saiam e vão buscar as pessoas. Eles estão nas favelas, nas comunidades, nas ruas, mas eles também estão nos grandes condomínios e nos grandes prédios de Fortaleza. A droga ceifa vidas na favela, na comunidade, mas ceifa também nos grandes condomínios. E Jesus está dizendo: saiam, abracem, amem, tragam, resgatem. Qual é o nosso problema? É distância ou proximidade? Atenta, igreja, atenta vocês, amados irmãos, que estão aqui comigo há anos, atentem vocês que estão chegando nessa comunidade de uma outra comunidade, e você vai entender, na medida que tocamos a trombeta com a palavra de Deus e anunciamos o que Jesus anuncia e priorizamos o que Jesus prioriza, você vai entender onde você está entrando. Essa não é uma comunidade confortável. Ela vai mexer com você, com sua cabeça, com seu coração, com seu bem-estar. Ela vai cutucar você. Atente. Se nós não obtemos a mesma resposta que Jesus obteve no seu ministério, talvez seja porque estamos muito mais parecidos com os irmãos mais velhos, ou o irmão mais velho, ou não estamos vivendo e anunciando o evangelho da graça de modo claro e verdadeiro como Jesus fez. Porque se assim o fizermos, nós receberemos as críticas. Próximo das coisas do Pai, mas distantes da sua graça. Os dois filhos representam isso. Um é o filho novo, rebelde, relativista. O outro é o filho mais velho, é a abordagem comportada, moralista. Não devo nada, eu sou bom, cumpro os mandamentos, vou aos cultos, eu canto, eu dizimo, eu ajudo, eu sirvo. E ele se mantém blindado e distante daqueles que precisam do amor de Jesus. Tem algo errado. A sociedade, muitos acham que estão bem com Deus, mesmo vivendo na rebeldia e na desobediência às leis de Deus. Outros acham que estão bem com Deus porque são obedientes às leis, os bons costumes. Por isso seriam bons por natureza. Deste modo, eles se acham merecedores do céu. É um problema pregar o evangelho, né? Você tem um cara que está lascado, como diz o cearense. E você tem o mais lascado, que é o que se acha bom. Quantos amigos meus, quando eu vou abordar para falar de Jesus, de pecado, de salvação, a primeira coisa que ele diz é sobre as boas obras que ele pratica. Final do ano ele dá a cesta básica para todo mundo, ele dá sopa para todo mundo, ele bota o dinheiro para ajudar o indivíduo no sinal, ele já tem as coisinhas para ele fazer, ou seja, ele faz tudo aquilo alegando que ele é bom o suficiente, por isso ele não precisa admitir que precisa de Jesus. Duas formas de se estar perdido. Sermos bons e obedientes por temor ou pela recompensa divina nos torna parecidos com o filho mais velho. Com essa perspectiva, oferecemos ao pecador um caminho só de reforma de hábitos, ou seja, seja como eu, fique como eu, pare de fumar, pare de transar, pare de roubar, você está bem, você vai entrar no céu porque é assim que eu estou e é assim que eu vou. Aí você oferece, ao invés do evangelho da graça, que perdoa o desgraçado pecador, qualquer que seja a sua, seu estado, você oferece mais uma reforma. O indivíduo entra e ele aprende os nossos hábitos e logo ele está bem parecido com o filho mais velho. Mas não entende o real evangelho da graça. Louvado seja Deus pelo celebrando a restauração, que nos faz compreender que nós estamos limpos só por hoje, só pela graça, só pela misericórdia de Deus. Por que que Jesus chocou tanto os seus ouvintes? Porque a graça denuncia os presunçosos, denuncia os religiosos, denuncia os crentes antigos que estão sentados numa pretensa graça. A graça denuncia os presunçosos moralistas tanto quanto os rebeldes relativistas. O mais chocante no exemplo e na parábola é que os rebeldes relativistas são os que mais facilmente compreendem e creem no evangelho da graça. O outro não. Nós lemos aí, viu a reação? Ele ficou com raiva. O desgraçado pecador se converteu e ele ficou com raiva. E começou a alegar, olha, eu estou aqui tanto tempo, por que você não me recompensa? Ou seja, você faz para ser recompensado e não por amor, não por gratidão. Ou seja, você contabiliza o bem que você faz ao seu próprio favor, então é melhor crer num outro evangelho. O evangelho da graça diz que nossas obras, elas são como trapos de imundícia, não contam nada para a eternidade. O filho mais velho não entra na festa. O crente antigo, sentado numa pretensa misericórdia e graça, ele não celebra a salvação, porque se assim o fizesse, ele sairia por aí falando do amor de Deus, com graça e misericórdia, e trazendo as pessoas para o grande banquete. Ele se acha dentro, ele já tem o seu lugar, ele já tem o seu espaço. Seu filho está muito bem acolhido, seu adolescente também. Ele procura uma igreja que melhor lhe sirva, porque ele não está interessado nos filhos das trevas, eles dão trabalho. O filho mais velho não entra na festa, ele se indignou e não queria entrar, verso 28, porque a sua alegada obediência o mantém afastado do pai. Ele diz: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Ele obedecia a Deus, mas ele não tinha Deus. Ele obedecia o Pai, mas o Pai não estava no coração dele. E tudo que ele fazia era para obter a benesse. Quando o Pai não deu, ele alegou, jogou na cara. E eu me lembro ainda, repito esses exemplos, né? Quando eu chegava de viagem, via minhas filhas correndo para me abraçar e eu não tinha um palito para dar a elas. E eu olhava para outros meninos correndo para o pai e dizendo: cadê meu presente? Cadê meu presente? Cadê meu presente? Porque tudo que a criança aprende é que o pai tem coisas para dar. A criança não precisa de coisas, ela precisa de você. Nós não precisamos das coisas que Deus pode dar, mas do Deus presente, que é tudo e suficiente em nossas vidas. Amém, igreja? Atenta. A graça revela a nossa incoerência e a nossa insuficiente bondade. Olha os sistemas religiosos, todos são ensinados a fazer por onde? A sofrer, a pagar, a fazer, a amar. Você jejua, você ora muito, você faz um bocado de coisa que vai dar tudo certo para você. Aí você fica contabilizando isso para Deus ser obrigado a te abençoar. Jó era um homem justo e temente a Deus, ele perdeu tudo. Está pronto, irmão? Você está fazendo as coisas contabilizando e achando que Deus vai te dar tudo que você quer aqui nessa terra. Ele tem prometido a eternidade com Ele e a presença dEle que nos basta. Todos são ensinados a fazer por onde? Os dois filhos estão perdidos. Pecamos quando quebramos a lei de Deus, o filho mais novo. E pecamos quando obedecemos a lei de Deus, alegando justiça própria e obrigação de Deus nos abençoar. É como o pai e a mãe que cria o filho anos a fio, na palavra, orando, trazendo para a igreja. Quando com 16, 17, 18 anos ele vira rebelde, aí a mãe diz: o que é que eu fiz? O que é que você fez? Olha, eu fiz tudo, mas olha no que deu. Olha, você fez para obter um resultado ou você fez para obedecer a Deus? Faça para a glória de Deus tudo e o resultado é com Ele. Ele traz no tempo dEle, Ele muda no tempo dEle. O filho vai embora, mas ele volta. Ele volta porque o pai não saiu para ir atrás do filho onde ele estava. Deus, poderoso Pai, vai lá onde Ele está e Ele traz de volta. Eu pequei contra os céus. Entende, pai e mãe? Vocês têm filhos novos? Crie-os para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Não presuma nenhum resultado. Deixa com Deus. Aliás, deveria fazer como Ana. Consagra ao Senhor. O filho é teu, Senhor. Eu fiz o que eu pude. O Senhor decidiu outra coisa aí. Traz de volta quando o Senhor quiser. Eu vou aguardar em ti. Sofrendo, sim. Chorando, sim. Mas sem presunção. Entende, irmãos? O filho mais novo sabe que está longe do pai. O mais velho não se apercebe da sua presunção, como muitos crentes que vivem na igreja e não consegue se aperceber que eles estão longe. Tão perto, mas tão longe. A igreja de Jesus está repleta de filhos mais velhos. No caminho acabamos escorregando como os dois filhos. O filho mais novo para a devassidão. O filho mais velho para a autojustificação. Por isso, chegou a hora. Chegou a hora de reconhecermos a suficiente graça de Deus, arrependermos-nos como ou com o pródigo e decidirmos transformar o Deus patrão no Deus Pai. Amém? Deus Pai, suficiente Salvador, imerecida graça. Rapidinho, traços do filho mais velho. Você quer ver se você tem esses traços? Eu estou me checando aqui, certo? Quando são frustrados, eles ficam irados consigo mesmo e com Deus. Outra coisa, o filho mais velho, parecido com muitos de nós, a obediência dele é mecânica, é sem alegria. Ele diz: tenho trabalhado como escravo todo esse tempo. Qual o resultado da obediência mecânica? A oração é mecânica. Ele não adora a Deus, ele não se derrama diante de Deus, ele não estabelece uma relação. Ele gosta do texto, ele gosta do estudo, ele gosta da doutrina, ele gosta da teologia, mas ele não gosta do dono da teologia. O pecador salvo pela graça, ele adora pelo que Deus é e não pelo que ele pode dar. Amém? Não o adoro pelo que ele faz, mas o adoro pelo que ele é. Entende a diferença? O filho salvo pela graça, ele obedece a Deus pelo que ele é, não por aquilo que ele pode dar. Entendem a diferença? Eu denunciei isso aqui a semana passada. As religiões, inclusive evangélicas, nós, quando oferecemos à pessoa, venha para Jesus que você vai mudar de vida. O que ele quer dizer? Você vai ter bem sucedido, vai ter o carro do ano, você vai ter o amor de volta. É melhor pregar aqueles cartazinhos nos postes, dizendo que pode trazer o seu amor de volta. É isso que você quer? Jesus vai trazer seu amor de volta? O grande apóstolo Paulo, chamado para ser um ministro de Jesus, quando ele se converteu, ficou cego, caiu no chão, se arrastou, porque Deus sabia quão orgulhoso era aquele homem, e como ele tinha que sofrer para entender e se humilhar diante de Deus. Nossas lutas, nossos problemas, nossas perdas, bem podem ser o megafone de Deus falando com você, falando comigo, falando com a gente. Na bonança, louve. Na escassez, louve. Na saúde, louve. Na doença, louve também. Ganhou, louve. Perdeu, louve. Porque o Senhor é absoluto dono de todas as coisas. Por isso a gente aprende a palavra em Filipenses que é contentamento. O que é contentamento? Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tendo como se não tivesse, não tendo como se tivesse. Isso é característica do pecador salvo pela graça. Outra coisa do irmão mais velho é que ele despreza o irmão mais novo. Se você é um pecador salvo pela graça e não é um bom evangelista, a graça está na tua cabeça, mas não desceu no seu coração. Amém, irmão? Fraquinho, amém, né? Se você não tem amor pelo perdido, meu irmão, você está em Cristo Jesus há anos e você está deixando as pessoas nas trevas, sem avisar, sem falar, sem ajudar, sem amar, sem estender a mão. A graça está na tua cabeça, mas nunca desceu ao seu coração. Hoje é dia de você dizer: Senhor, eu quero compreender a tua graça, dá-me misericórdia, porque assim como eu fui alcançado, eu quero também alcançar. Assim como eu fui amado incondicionalmente, eu quero amar. A graça nos faz bons evangelistas. Encontros da paz individual, você e alguém. A graça nos faz humildes. A graça nos faz levar esperança a quem não tem. A graça nos torna ousados e corajosos. Último traço do irmão mais velho: incapacidade de perdoar. Ele não perdoa. Bandido, foi embora. Como é que pode fazer festa para esse desgraçado? Injusto. Hã? Você também acha injusto? Injusto. Quais desses traços você carrega, meu irmão? Quando frustrado, você fica irado com Deus, consigo mesmo, com as pessoas? Você tem obedecido a Deus de forma mecânica, sem alegria? Você tem desprezo por pessoas que estão perdidas? O mundo, a política, os corruptos, a gente fala, né, como se eles fossem uma classe e a gente fosse outra. É preciso misericórdia no coração. Não é errado você detectar o erro e criticar o erro, mas lembre-se, Deus ama o pecado, Deus odeia o pecado, mas ama o todos. Ore pelo seu prefeito, ore pelo seu presidente, ore pelo seu governador, quer você goste, quer não. Quer ele seja justo, quer não. Duas maneiras de se estar perdido e a única maneira de sermos salvos, para a gente terminar. Pode subir, viu, Daniel? Os dois filhos estão perdidos, entenderam? Temos que confrontar os filhos mais velhos. Não podemos admitir uma comunidade de filhos mais velhos que sinalizam ao mundo que salvação é só uma mudança de comportamento. Corta o cabelo, prolonga a saia, tira a tatuagem, sem brinco. Você está fazendo? Você está reformando o perdido. Vai mandar o cara para o inferno parecido com o quê? Você quer que o indivíduo mude de hábito? Não, ele não precisa de mudança de hábito. Ele precisa de Jesus. Ele precisa de arrependimento profundo e receber o amor e o perdão de Cristo. Depois ele vai consertando o que Deus quer que ele conserte. Ponto. Só há uma maneira de voltarmos para casa. Depender da graça. Arrepender-se genuinamente. Reconhecer o custo de voltar para casa. Por isso em Hebreus 2:11 diz, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. No coração nunca vamos deixar de ser filhos próximos ou pródigos, até que sejamos convencidos e inundados pelo amor do verdadeiro irmão mais velho, Jesus. Ele foi capaz de dar a sua vida pelo que estava distante e pelo que estava próximo. Irmãos, nós estamos entrando num semestre abençoado. Falamos a semana passada. Um semestre onde a gente vai realmente provocar os tais dos encontros de paz. É você individualmente, levando pessoas ao conhecimento de Jesus, mostrando para ela ou para elas como personagens bíblicas tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo. Nicodemos, a samaritana, a mulher adúltera e o cego de nascença. Todos improváveis. Já percebeu? O judeu não se aproximava dos samaritanos. Os discípulos de Jesus, com toda a comissão, não queriam nada com o samaritano. Jesus vai exatamente à mulher samaritana. Ela é provavelmente uma prostituta que estava trabalhando a noite inteira. Foi tirar água ao meio-dia, hora improvável que só elas faziam isso meio-dia. E Jesus encosta lá exatamente naquele horário. Por quê? Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não escolha quem será alvo da graça de Jesus. Eu só olho e vejo de onde ele me tirou, para onde ele me trouxe. Eu não posso sonegar esse amor. Nem aos meninos da comunidade, nem aos meninos dos grandes condomínios. Não posso sonegar esse amor nem aos ricos, nem aos pobres. E Deus quer nos fazer mensageiros desse amor. E hoje eu tenho um apelo veemente a você que tem frequentado essa comunidade. Você é um filho pródigo ou próximo? Se você é um filho próximo, sai dessa, volta, despoja-se, abrir mão desse histórico de guardador da doutrina. O cara que senta para ouvir a palavra de Deus, ele está ali copiando. Esse pregador presta, aquele não presta. Esse é bom, aquele não. Ele está sempre assim, porque é o que ele sabe fazer. Ele não sabe perdoar, ele não sabe amar, ele não tem misericórdia, ele não vai atrás dos perdidos, e tudo que ele tem é usado para isso. Vamos voltar para o Pai. Você é de Jesus. Bora, irmão. Coloca a sua vida, o que ainda lhe resta, o que você tem nas mãos, para a proclamação do Evangelho de Jesus. Jesus tem muito povo nessa cidade, e nós vamos atrás deles, mostrar o amor de Jesus, que é de graça, é pela graça e é por graça, amém? Então, reflita comigo aí, vamos orar, que Deus te falou, e o que você vai fazer a respeito. E a primeira pergunta eu queria fazer assim: quantos filhos próximos aqui hoje estão dizendo, eu quero, Senhor, reconhecer quem Tu és, te receber como meu Pai amado, e amar quem o Senhor ama, priorizar quem o Senhor prioriza. Eis aqui minha vida, eu coloco nas Tuas mãos. Tem algum aqui? Fique de pé onde você está. Irmão, filho próximo. Isso, coragem para dizer e denunciar. Estou aqui, ó. Fica em pé, diga aí. Hoje é meu dia, hoje eu quero. Há anos na fé. Grita como Raquel: dá-me filhos, senão eu morro. Dá-me discípulos do Senhor Jesus, senão eu morro. Usa-me, Senhor. Quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Fica de pé aí, irmão. Você que não tem sido, porque você é um filho próximo. Isso, glória a Deus. E talvez tenha aqui filhos distantes, né? Pródigos, que andaram longe, abandonaram o pai, foram viver de acordo com a sua própria cabeça, mas hoje gostariam de dizer: eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador, eu quero voltar para casa. Me recebe, Deus Pai. Tem alguém? Levanta a mão aí, alto. Eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Deus te abençoe, estou te vendo. Glória a Deus. Isso, glória a Deus. Família linda, glória a Deus. Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Se eu perguntasse o time de algumas pessoas aqui, elas dariam um pulo dizendo qual era o time. Você vai se envergonhar de Jesus? Não. Eles ainda não nos matam porque somos crentes em Cristo Jesus, discípulos de Jesus. Então pode, abre a boca. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por essas pessoas, por essas vidas, por esse dia abençoado. Te adoramos e te louvamos, Senhor.